UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Muito bem, de volta com Conexões aqui pela UFMG Educativa, a estação do conhecimento. Agora são 10 horas e 48 minutos. Lembrando que o Conexões traz sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio, de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia. Comigo, Luísa Glória. O Dia Mundial contra o Trabalho Infantil é lembrado anualmente em 12 de junho. A data tem o objetivo de promover o direito de todas as crianças serem protegidas da exploração infantil e de outras violações de seus direitos humanos fundamentais, assim como também, né, combater todos os tipos de trabalho infantil. E para a gente falar um pouquinho sobre o Dia Mundial do Combate ao Trabalho Infantil, converso agora com a professora adjunta de Direito do Trabalho da UFMG, professora Lívia Mendes Moreira Miralha. Muito bom dia, professora Lívia Miralha. Seja muito bem-vinda aqui à Rádio UFMG Educativa. Muito obrigada pela sua participação, viu, professora?
Obrigada a vocês.
Professora, para a gente começar o nosso papo, né, eu gostaria de pensar em um pouco em conceitos, né? O que, que configura o trabalho infantil, professora?
Bom, Luísa, o trabalho infantil... Luísa?
Oi.
O retorno está um pouquinho alto demais.
Olha, se melhorou, professora.
Alô, isso, melhorou. Bom, o trabalho infantil, de acordo com a legislação trabalhista brasileira, conjugada com os princípios da Organização Internacional do Trabalho, é aquele desempenhado por menor de 18 anos.
Uhum.
E aí existe uma série de regramentos próprios. A Constituição permite que o trabalho seja feito apenas a partir dos 14 anos na condição de aprendiz e a partir dos 16 na condição de empregado.
Uhum. Professor, então, gostaria de passar, né, um pouco por isso aí, até da questão do menor aprendiz também, mas antes gostaria que a senhora falasse para a gente, né, como que o trabalho infantil aparece aí na nossa sociedade, né?
O grande problema, né, Luísa, é que a gente tem muitos casos ainda no Brasil de crianças com menos de 14 anos que são submetidas a trabalho.
Uhum.
E isso seria proibido, né? É um juiz, é contra a Constituição e prejudica sobremaneira o desenvolvimento físico, psíquico dessa criança.
Uhum.
Porque antes dos 14 anos, a gente não está nem falando de adolescente, né? A gente está falando de criança.
Uhum.
E há vários estudos já que comprovam que o trabalho antes dessa idade, ele apenas afeta o desenvolvimento dessa pessoa e não contribui para que ela se forme ou seja um ser humano melhor, como muita gente tende a defender ou acreditar,
uhum,
né, que seria uma forma de tirar crianças da rua ou outros discursos desse tipo que são muito utilizados, mas que, na verdade, são falaciosos, porque... Já é mais do que comprovado que a grande maioria das pessoas que trabalham antes dos 18 anos são filhos de famílias pobres e que trabalham por uma necessidade. Então, eles não trabalham para aprender um ofício ou para se formar ou para qualificar e são obrigados a trabalhar e estudar ao mesmo tempo, o que apenas acaba perpetuar, né, esse ciclo que não é virtuoso e sim vicioso de miséria e pobreza. Porque não se qualificando, não estudando, essa criança acaba reproduzindo os padrões de miséria e pobreza ao qual ela já está submetida.
Uhum. Professor, então, quando a gente pensa em os fatores associados a essa incidência do trabalho infantil, passa por aí, professora?
Ah, eu acho que passa muito por aí, num país como o nosso, em que há dados estatísticos que comprovam que existem só, a título de legislação, mais de 100 mil criança trabalhando em condições que não são permitidas pela lei. Então, em condições insalubres, em condições perigosas, com submissão a trabalho noturno. Enfim, acho que é um contingente muito grande, né, de crianças.
Uhum. Professora, e quando a gente pensa em alguns casos, né, por exemplo, a gente vê crianças envolvidas em trabalhos artísticos, principalmente aí midiáticos, né, em novelas, em programas aí. Nesse caso, também é considerado trabalho infantil? Quais são as regras aí? O que a legislação fala sobre esse tipo de trabalho, professora?
Bom, isso também é considerado trabalho infantil. Até porque, né, a gente está falando de normas que são constitucionais. Então, se a Constituição só permite o trabalho a partir dos 14, na condição de aprendiz e como empregado a partir dos 16 anos, se a gente tem, mesmo que numa condição que pareça favorável, uhum, essas crianças, às vezes de 5, 6 anos, trabalhando no âmbito artístico, a gente ainda está falando, sim, de trabalho infantil.
Uhum.
Que existe para essas hipóteses é uma permissão do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que disciplina em seus artigos a possibilidade de participação artística do menor.
Uhum.
E aí tem uma série de regras que tem que ser observada, dentre elas a aprovação e autorização do Ministério Público da Infância e da Adolescência acerca da participação dessa criança. É por isso que muitas vezes a gente vê casos em que novelas são modificadas para que a criança não desempenhe um papel que se considere inadequado para a idade dela, ou que a gente já observou também em alguns casos, até suspensão da gravação de alguns trabalhos artísticos, porque poderiam ser danosos à criança. Enfim.
Certo. E quero voltar lá quando a senhora disse, né, do jovem aprendiz. Como é que isso é pensado aí, professora? Quando que a criança deixa de ser criança, está apta a trabalhar, nem na questão do jovem aprendiz também?
No caso do jovem aprendiz, é um pouquinho diferente. O jovem aprendiz, né, é considerado empregado, a lei fala expressamente isso, então ele tem todos os direitos trabalhistas de um empregado. A grande diferença é que o contrato dele tem que envolver a aprendizagem de algum ofício, então ele é limitado a alguns tipos de trabalho, porque não é todo o trabalho que pode ser dirigido a esse menor aprendiz, né, porque tem que ser alguma coisa que, de fato, o leve a aprender um ofício que, após esse contrato de aprendizagem, ele possa vir a exercer.
Uhum.
De acordo com a lei, o contrato de aprendizagem vai dos 14 aos 24 anos. Então, acaba abrangendo, mesmo quem já é maior de idade,
sim,
ele tem duração máxima de 2 anos. E no caso das pessoas portadoras de necessidades especiais, o contrato não tem limitação de prazo e nem de idade.
Ok. Muito bem, agora são 10 horas e 57 minutos. Você está no programa Conexões, aqui pela Rádio UFMG Educativa. Eu sou Luísa Glória e converso com a professora adjunta do Direito do Trabalho, de Direito do Trabalho da UFMG, professora Lívia Miralha, sobre o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. E aí, professora, como combater o trabalho infantil? Pensando aqui, né, no Brasil, como que a gente pode combater o trabalho infantil?
Bom, Luísa, primeiro só ressaltar, né, que o Brasil faz parte da OIT. Então, o Brasil, pelo simples fato de ser membro da OIT, ele tem que observar um dos princípios fundantes da organização, que é o combate e erradicação do trabalho infantil. Então, o Brasil se comprometeu no plano internacional a erradicar completamente o trabalho infantil. E nessa esteira, né, em 2008, foi criada uma lei que estabelece quais são, lista, né, faz uma lista, uhum, quais são as piores formas de trabalho infantil proibidas para menores de 18 anos. E a gente, se a gente for ler ela atentamente, a gente vai ver que ela tem sido descumprida reiteradamente na prática. Então, que o problema, uhum, no Brasil, acerca da reeducação, talvez não seja um problema relacionado à necessidade de criação de mais leis.
Tá.
A gente tem leis boas, que são, pretendem ser eficazes e que garantem o direito de promover uma adolescência, uma infância e uma adolescência digna e livre de trabalho.
Uhum.
É, eu acho que o grande problema no nosso país, e que talvez seja uma forma mais efetiva de combate, é como fazer com que essas crianças não precisem trabalhar para sobreviver.
Sim.
Porque o que a gente vê na prática é isso, que essas crianças acabam trabalhando não porque querem, mas porque precisam para sua sobrevivência. E então, acho que é a gente tem que pensar uma forma de garantir acesso a educação de qualidade para essas crianças, garantir acesso desses pais ao mercado de trabalho formal,
uhum,
que lhes garanta a sobrevivência própria e de seus filhos, para que eles não precisem inserir os filhos num contexto de trabalho tão inteiro da idade. E, além de garantir, né, essa educação, escola em tempo integral, garantir também a aplicação das leis que a gente já tem, proibindo trabalhos que sejam para crianças menores de 14 anos de idade de verdade, e para maiores de 14 anos até os 16 como aprendiz.
Sim.
E a partir dos 16 como empregada, mas garantindo que essa pessoa consiga, de fato, conciliar o trabalho e a educação.
Certo.
Porque, ao meu ver, a educação é a forma, é a melhor forma de se garantir de verdade a emancipação dessa criança e desse adolescente e permitir a quebra desse círculo vicioso de trabalho infantil que gera mais miséria e mais pobreza.
Uhum. E para quem emprega, professora, quais são as consequências para quem emprega mão de obra infantil, também para a família? Tem consequências aí?
Bom, na verdade, o empregador que contrata fora das determinações da legislação brasileira, ele poderá ser autuado pelo Ministério do Trabalho e do Emprego, ele poderá ser multado, né, e ele poderá sofrer também uma ação, ou uma ação civil pública do Ministério Público do Trabalho, visando a condená-lo por danos morais coletivos, porque a gente já entende que o trabalho infantil, ele gera um dano não só àquela criança, mas a toda a sociedade, porque ela vai contra os princípios básicos do Estado Democrático de Direito.
Uhum.
E pode sofrer também ações trabalhistas individuais movidas pelo trabalhador infantil, por meio de sua família, a fim de que ele receba indenizações por danos morais, por ter sido submetido a essa condição. E a família que permite, né, o emprego desse menor também poderá sofrer consequências determinadas lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Afinal, a família tem a obrigação constitucional também de garantir, né, uma infância digna e livre de trabalho para as crianças. Mas, ao meu ver, a penalidade maior tem que ser para o empregador mesmo, porque essas famílias que permitem esse trabalho, na maioria dos casos, não permitem de má fé ou pensando em explorar seus filhos, né, suas crianças, Mas sim por uma questão de contexto mesmo, de miséria, de pobreza, que os impele a fazer isso com as suas crianças.
Certo. Então, o que, que a gente, professor, enquanto sociedade aí, pode fazer para ajudar a combater o trabalho? Como é que a gente pode lidar aí, por exemplo, quando você está lá no trânsito e vem uma criança vendendo bala? Como é que a gente pode fazer, professor?
Nossa, Luiz, que difícil. Eu acho que eu não tenho essa resposta pronta para te dar, né? O que a gente pode fazer enquanto sociedade é não se calar, né, diante das situações que são ilícitas e proibidas. Então, cabe uma denúncia para o Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho e do Emprego, para o próprio Conselho Tutelar, no caso, né, para ver se há um abuso. Lembrando que são esses os órgãos, né, competentes para analisar a verdadeira situação e pensar medidas que sejam capazes de evitar que essa situação se perpetue. E o que a gente pode fazer enquanto sociedade, eu penso, e que é o mais importante, é a gente nunca deixar de se indignar. E não pensar que é comum, normal, ou que é aceitável ver uma criança de 5 anos de idade vender bala no final, para a sua sobrevivência. Então, a gente tem que pensar em participação ativa na escolha dos políticos, uma participação ativa nas políticas públicas, uma participação ativa também nos conselhos educacionais, de modo a permitir que essas crianças tenham acesso aos direitos fundamentais de uma infância feliz, digna, na escola, com acesso ao esporte, ao lazer, enfim, né, a tudo isso que uma infância deve ter.
Certo, professora Lívia Miralha, muito obrigada pela participação, muito obrigada pelas suas informações e conte sempre aqui com a gente, viu, professora?
Obrigada a você.
Um abraço, professora, bom dia.
Bom dia.
Aí a gente acabou de bater um papo com a professora adjunta de Direito do Trabalho da UFMG, professora Lívia Mendes Moreira Miralha, sobre o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, que é hoje, dia 12 de junho, tá bom? A professora faz parte da Clínica de Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas aqui da UFMG, ligada à Faculdade de Direito. Se você quer saber mais sobre o trabalho, acesse www.clinicatrabalhoescravo.com, www.clinicatrabalhoescravo.com. E olha só, o Ministério Público do Trabalho começou ainda na última semana, né, a campanha hashtag Chega de Trabalho Infantil, que busca o engajamento dos internautas nas redes sociais, incentivando o apoio à causa, que, né, vai de encontro aí, vai ao encontro, melhor dizendo, disso que a professora acabou de dizer, o nosso papel como sociedade, nunca se calar, não deixar de se indignar, né? Então, acho que isso faz parte também aí de, para circular essa ideia, circular essa informação, mas também agir, né? Não só ficar ali no domínio das redes sociais, mas agir também, tá bom?
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.